PoeiraCast, o podcast da revista Poeira Zine. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um PoeiraCast chegando em mais um episódio. Aqui fala Ricardo Alpendre. Estou com José Damiano, Bento Araújo e Sérgio Alpendre. Hoje a gente vai dissecar o conteúdo do livro Top 40 Hits de 1955 até o presente. Presente que é 1982, 83, época em que foi lançado esse livraço maravilhoso do Joel Whitburn. Joel Whitburn, é isso? É. Burn. Joel Whitburn. Whitburn. Um livro da própria Billboard, me parece. Enfim, muito legal. A gente fica abrindo esse livro e se divertindo aqui, vendo quem teve mais. É lógico, não é um índice de qualidade de música, é um índice de quantos hits tem. Né? E é uma diversão ver o.
Como
o
somos livro. Movidos a hits, né, Carlinhos?
Como
somos.
Os Matheus.
Mas, como diria a Luciana Genro, mas antes disso a gente vai falar o que a gente anda ouvindo. Vamos lá, pessoal.
Vamos lá. Bom, posso começar? Eu queria indicar um site, na verdade. A gente sempre fala de disco, livro e tal. Eu sempre indico muito disco, alguns livros, entrevistas, mas eu quero indicar um website hoje muito bacana. Nossa, é um dos sites mais legais que eu acho que existe na atualidade, estou viciado. É o site John Peel Archive. .com.
Que legal.
Cara, muito bacana. Os caras tiveram a ideia de começar a catalogar toda a coleção do John Peel. São mais de 100 mil LPs na casa dele. Tá lá ainda tudo na casa dele, que virou estúdio depois, um pouco antes dele morrer ali.
Porra.
E assim, ele, pra ser uma coisa meio democrática, que eles fizeram? Eles estão catalogando tudo, catalogaram 26 mil até agora. Ou seja, foram 100 discos de cada letra do alfabeto até agora. Eles pegaram, vai, 100 discos da letra A, 100 da B, 100 da C, estão lá catalogados. Tá tudo escaneado, capinha, encarte e tal. As fichinhas que o John Peel fazia, batida à máquina, escrito à mão. E assim, e no site você vai lombada por lombada. Você clica nessa lombada, abre o disco. Você clica nessa lombada, abre, vai pelas estantes mesmo. Isso é genial, assim, é impressionante.
Nossa.
Dá para perder alguns meses ali.
Nossa.
E o mais legal do site até agora, eles convidam algumas pessoas cruciais, assim, para passar um dia na casa do John Peel e mexendo nos discos e selecionando alguns álbuns e comentando. Então eu assisti dois episódios até agora. Um foi com o Joe Boyd, né, que, putz, que descobriu aí o Nick Drake, o Fairport Convention, o grande produtor, selo Island ali, era amigo do John Peel. Putz, chega a ser emocionante esse episódio com ele, o que ele fala ali, a relação dele com os discos. É realmente emocionante esse episódio. E o outro é um que é muito bacana, que é com o baixista do Napalm Death.
Nossa.
O Shane Embury, acho que é o nome dele. Putz, muito legal também. Ele acha ali na coleção do John Peel coisas de grindcore, de hardcore norte-americano, de punk. Começa no Slade, Zé.
Ah, é?
Primeiro que ele pega o Slade. Nossa. E o Sweet. Aí ele fala, ó, pra mim aqui começou tudo, essa coisa do heavy metal inglês, tal, essa coisa da cavalgada. Aí ele vai pro Motorhead e vai indo. Passa pelo Discharge, pelo Exploited, até chegar no grindcore ali, que é o que o Napalm Death faz, né? Então é muito legal, essa coisa que a gente estava falando em off do gênero musical, né, que a gente admira essas pessoas que têm esse gênero, que não tem preconceito nenhum, né, que ouve desde, sei lá, Fairport Convention, Napalm Death. Isso eu acho muito legal e está muito isso mostrado ali na coleção do John Peel, ou seja, ele tinha de tudo, gostava de tudo. Tem
é mais comum lá fora,
tem,
né?
Tem música erudita, tem, sabe, tem bandas africanas, cantos. Nossa. Tribais, junto com grindcore, assim, é muito legal, muito bacana.
E eles estão preservando isso? Vão vender? O que vão fazer?
Acho que não, Zé. Acho que é tipo um museu, assim. Eles estão mesmo catalogando e escaneando tudo. E é legal que esses episódios que os caras escolhem os discos, depois você consegue ler o comentário disco a disco, ouvir um trecho e acessar as capinhas também. Então é muito bacana. É johnpeelarchive.com.
Legal, hein?
Nossa.
É isso. Posso falar agora? Que eu...
Pode.
Eu queria fazer uma pesquisa. Eu falei do outro programa que eu tava ouvindo, Iron Maiden, né, dos bônus discos. Aí eu queria ver, entrar no Number of the Beast aqui pra ver quem compôs o The Prisoner, se tem dedo do Adrian Smith, né? É isso, eu tava escutando Iron. E aí eu, a primeira página que veio direto foi o Torture Device. Foi o Iron Maiden, a Torture Device, que veio uma página do, antes da banda. Nossa, isso me surpreendeu, porque eu achava que a banda ia vir direto, né? E depois o Desambiguation, né, que eles colocam. Mas enfim, eu tava escutando aqueles bônus e tal, e eu, na verdade, eu escutei mais a fase Bruce Dickinson, porque eu tava ouvindo, eu tava conversando com o meu irmão outro dia sobre Power Slave, não, puta disco, grande disco e tal.
Sim.
Aí comecei a ouvir o Power Slave, depois eu falei, quer ver, The Number of the Beast, quero ouvir The Number of the Beast. Aí eu fui ouvir e eu comecei a reparar que como é farofa já o The Number of the Beast. Quer dizer, eu gosto.
É coisa da fórmula.
Tem,
né,
aquele lado farofa de The Prisoner, um refrão lá. Tipo aquela coisa que estourou com o Ace the Deer, já tava ali no... Quer dizer, o Bruce Dickinson já levou o lado farofa para Iron Maiden já no The Number of the Beast. E isso eu achei curioso. Eu gosto, tanto do Summer in Time quanto do The Number, mas foi curioso esse choque de ouvir hoje e falar, nossa, já tava aí, ó, The Prisoner é farofa total, um refrãozinho festivo e tá, tal.
A melhor fase é com o Poliano, Sérgio. Ou não?
Então, é que eu amo Power Slave e o Peace of Mind. Esses dois discos eu acho fantástico, mas o Killers é... Se tiver que escolher um, acho que eu escolho o Killers. É um descasso. Eu não saberia dizer se é a melhor fase, Bento. Eu acho que é muito... As duas fases têm momentos brilhantes, né? E a fase do Paul Diano é muito pequena, né?
É. Bom, e você, Cadinho? O que você anda ouvindo?
Eu estou ouvindo o Louis Jordan, que é um dos caras... um dos pioneiros dessa transição do rhythm and blues. Não é pioneiro, é um cara, um dos principais artistas dessa transição do rhythm and blues pro rock and roll. Tô ouvindo uma coletânea lançada pelo selo Collector's Choice, que é The V-Disc Transcriptions. Eu não sei direito o que que é, não sei direito o que que é essa história dos V-Discs que tinha na época, não li o encarte ainda, mas é uma coletânea muito legal, que não era o material, os principais singles dele ali, mas um disco muito bom e super recomendável. São só 14 músicas daquele período 40-50, muito bom. Louis Jordan é um dos principais artistas do rhythm and blues da época, que recomendo total. E aí?
Você, José, já foi? Não, ainda não.
Né? Não, eu tava ouvindo uma banda inglesa, prog inglesa, que... não sei também se vocês vão falar certo, é uma Marsupilami. É assim,
acho que é isso, né?
Você já ouviu isso?
Marsupilami, sim, conheço.
Nossa, é muito legal.
Muito legal. Né? Eles têm dois discos, né?
Eles têm dois discos, 70-71 ou 71-72, né? E ela é bem assim, dark, né? Um prog bem tenebroso, cheio de climático, assim, né? É até considerado assim, meio que o... são os, vamos dizer assim, os pais do gótico, tal, daquele metal mais dark, né? E com guitarras e teclados, assim, mas uma banda muito interessante, que eu não tenho muita informação sobre eles, também não procurei muito, mas eu tenho em CD um 2 em 1, os dois álbuns que eles gravaram num CD só, né? E é uma banda bastante interessante, daquelas que não deram certo, e pra quem gosta de prog e uma coisa assim mais sombria, meio, às vezes meio Iron Butterfly, coisas... Eu não gosto de ficar dando muita similaridade com outras bandas, porque nem sempre bate o que a gente acha.
Também, né?
É. Mas eu acho, eu aconselho assim, quem gosta de prog, procurar. No YouTube tem. No YouTube tem os discos inteiros, são muito legais.
YouTube tem muita coisa.
Nossa, impressionante, né, cara? Você nem mais. Nem, quase que nem pega mais disco pra ouvir, cara. De uma banda você vai pra outra e o dia vai, né?
Bom, então é isso.
E aí, né? Algum extra nesse primeiro bloco?
Acho
não,
que
né?
Não, Cadinho.
Então, intervalinho para daqui a pouco a gente vir com os top 40 hits, top 40 hits. PoeiraCast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast. vamos começar falando sobre o Top 40 ou Top 40 da Billboard. E vou perguntar assim, José. José, o que que a Billboard significa pra você?
Olha, nada. As paradas americanas são muito... Eu diria, não vou falar porque é manipulada, que é muito forte, né?
Mas, eu acho que sim, ué.
Não, acho que seja, mas eu acho que assim... Fazer sucesso nos Estados Unidos é uma coisa muito vaga, assim, muito... Depende de...
São 48 hits dos Beatles, falar. José. Hã? 48 mas... hits dos Beatles.
Mas sério, você acha que é invenção? Não, é sério.
Eu ampliaria...
Acho que é fácil.
Eu ampliaria não, essa visão.
Sério, tô brincando.
Eu ampliaria essa visão, que é uma coisa assim... É um índia para as paradas de todo lugar, parada de sucesso. Porque parada de sucesso, claro, em geral, é um índice do quanto deu certo em termos de negócio uma música, sim, não em termos artísticos.
É, termos de negócio. Não, porque a Billboard, eu não sei como é que é feito, como é que historicamente foi mudando a maneira como é...
Como é compilado.
Apurado. Essa é direto com o lojista, com o atacadista, com... É. Né? Então, não, é uma parada respeitada, sempre foi respeitada. A Billboard, né, todo mundo fala da Billboard. Tá? Uhum. Eu acho que é uma parada séria, mas ela representa alguma coisa que é vaga, não sei, se é execução, se é, não sei. Porque quando, às vezes, quando sai do atacadista, não é o caso da Billboard, não sei como eles usam, o conceito que eles usam, mas sai do atacadista e contou como vendas, né? Mas de repente encalha pro logista.
Aí volta tudo, né?
É, encalha pro logista.
Mas mudou durante o tempo também. Durante um tempo era mais calcado em execução nas rádios. Depois de um tempo passou a ser menos. Depois de um tempo, acho que só vendas, não sei exatamente. Mas,
mas acho que era vendas em lojas, não era?
Eu consigo muito, até hoje eu consulto os 200 mais. Quando eu vejo os casais. O James Taylor lançou um disco, falei, deixa eu ver até onde chegou o disco novo do James Taylor, né? Esses caras que eu gosto, eu acompanho. Esse novo do Paul Simon, eu acompanhei na Billboard pra ver se... Às vezes, surpreendentemente, o Bob Dylan atingiu o primeiro lugar agora, depois de tantos anos e tal. Agora, por exemplo, o disco quando ele é lançado, você percebe muito isso. O disco quando ele é lançado, ele vai, aí duas semanas ele some, uma semana só.
Sim.
Então eu me pergunto, será que conta os pedidos dos lojistas? Porque se ficar assim, o James Taylor lançou um disco, né? Então os lojistas pedem. Uhum. Aí a Billboard anota, ó, vendeu 100 mil, né?
Aí encalha.
É, e de repente encalha na loja. Eu não sei qual é o critério. Assim.
É que também isso é, você tá falando, mais parada de LPs, né? Porque o grande lance da parada da Billboard mesmo é de singles.
Sim, é de singles, né?
E acho que na Inglaterra também sempre foi.
Esse aqui é singles.
É que o Brasil singles. Matou os singles a partir de uma data, acho que comecei nos anos 80, até antes, né? E lá até hoje o single ainda é respeitável, né?
Então, e eu consulto, eu eventualmente consulto. Especialmente para hits dos anos 50, 60, 70, assim. O que, assim, quanto sucesso fez cada coisa. Mas assim, só por curiosidade, porque não vai ter a menor influência nunca no meu julgamento sobre a qualidade da música.
Então, agora isso que eu acho legal e importante a gente deixar claro aqui para os ouvintes, que não nos conhecem pessoalmente, que assim, essa coisa da Billboard, é isso que o Cadinho falou, a gente não vai deixar de gostar mais ou menos que o negócio foi hit ou não, mas a gente tem uma brincadeira aqui entre nós, desde sempre, desde que a gente se conheceu e que fomos na pizzaria,
que é
e a gente fica... Peraí, quantos hits tem os Eagles? Aí eu falo, sei lá, José, tem 10. Aí ele, não, mas hit no seu quarto não conta. Tem quantos hits tem mesmo? 4, 5. Então aqui a gente só vai fazer essa brincadeira pra realmente ver quantos hits tiveram tais bandas. A gente se surpreende, né? Pô, não sei que lá teve não sei quantos hits. Pô, é surpreendente. Então acho que a brincadeira maior é essa.
E essa brincadeira a gente faz assim, como que pra validar ou não a banda que o cara gosta. Como se isso fosse um puta critério de.
Então, ou seja, a gente não liga pra redes, mas a gente fica perdendo um puta tempo com essas baboseiras.
Porque é engraçado.
Porque tipo, é engraçado. Essa história de tomar cerveja, né? Tem a ver com hit, né? Por exemplo, o Grateful Dead não toma cerveja de graça na Inglaterra, porque não tem hit desse.
Ah, não. A
água
da torneira.
A água da torneira.
Agora a gente tem um amigo, né, conhecido nosso, que só vai em show de banda que tem 10 hits ou mais, né? E também quando ele vai em show, tá, a banda tocou os hits, ele vai embora.
Se queimou o hit no começo do show,
ele vai embora. Ele vai embora. Então tem gente que a gente fala que é movida a hit, né?
Então é igual.
Não, fala,
você já... é que é igual listas, né? A gente se diverte com listas fazendo, ouvindo, metendo bedelha na dos outros, mas pra, não serve para muita coisa, é mais diversão. É.
Então, nesse caso aqui, tem a, na contracapa do, disco, do livro Top 40 Hits aqui da Billboard, tem uma declaração do Dr. Demento, né, Cardinho, que é o DJ aí, lendário e tal, americano, que a gente sempre brinca. Ele fala aqui que esse disco aqui, ó, é o maior argument settler da, pop, da música pop americana. Ou seja, ele encerra qualquer argumento.
Encerrador de discussão.
Ele mata o assunto, entendeu? Ele fala, I never let it out of my house. Eu nunca vou deixar esse livro sair da minha casa, né? Poxa. Então, José, é isso que a gente fala. É. Foi hit, não foi hit, a gente liga ou não liga. É. Se tá aqui, negão,
foi hit.
Nos Estados Unidos. É argument settler, cara.
Vai começar você abrindo.
Não, antes de começar, deixa eu só falar uma coisa que me surpreendeu quando eu vi esse livro. Tipo, me surpreendeu mesmo. Creedence, tudo bem, isso não é surpresa. Creedence, uma banda americana, tem 14 hits, né? O Electric Light Orchestra, uma banda inglesa, tem 17 hits. Nossa, na Billboard.
É um absurdo
isso. É um absurdo. E tem
mas
mais.
Eu não vejo barriga.
Em 83, Secret Message deve ter feito, sido deve hit. Feito. Em 86, Getting to the Point foi hit também. E Calling America também. Então, que foi o Jeff Lynne, é o pior disco do Jeff Lynne, mas é um disco que fez sucesso com essas duas músicas. Então é bizarro, né?
E lembrando que o Creedence nunca teve um número um, né? Pelo menos.
Mas assim, não tem barreira para uma banda, seja inglesa, seja de que se faz pop para o mercado americano, que é o que o... sem nenhum prejuízo da qualidade que eles faziam, claro, adoro, claro. Mas se faz um pop mas bem voltado para o mercado, mercado americano, acho que não tem barreira para entrar nos Estados Unidos. Tem, assim, maneiras comerciais, às vezes.
É, porque era uma banda inglesa, 17, né? As suas origens, né?
Sim,
é The Race,
o tal. Mas o som é americano, é americanizado.
É,
né?
O som é. Bom, vamos lá, pessoal. Bom, então, deixando claro que o livro vai de 55 a 82, então é esse período que a gente vai abordar aqui no programa. E, bom, vou abrir uma página surpresa aqui pra gente discutir quantos hits tem. Lembrando que esse livro aqui veio diretamente do acervo. Aqui, ó. Da editora 3, o arquivo editorial.
Oh, ou seja, os caras consultavam isso para escrever tá seus textos.
Muita coisa que você procurava lá nos textos do Maurício Brusli e tal.
Mas você comprou em cima da Maria Baiana, José Emílio Rondeau.
Vamos lá então, vou abrir, vai. Ah, tcharam. Ih, abriu aqui não. De novo. Não, aqui não. Final.
Eita.
Aqui, ó. Aí. Bom, vamos lá, José. Então, para você, hein? Herman's Hermits, José.
Meu Deus.
Quantos hits o senhor acha que os Herman's Hermits tiveram no top 40 norte-americano da Billboard?
Olha, os Herman's Hermits foram das bandas inglesas bem sucedidas comercialmente nos Estados Unidos, com a British Invasion, né?
Entrou na cola, né? Entrou
é, veio lá, é o segundo escalão da British Invasion, mas...
É, eles... se beneficiou.
Eu vou chutar. Chutar, né? Porque é vago. 10.
Caramba.
Olha... E vocês? Vocês
eu chutaria uns 5 só.
É, vai, 7, vai.
É um 7, Carlinhos. Chute. Bom, sinto lhes informar que Herman's Hermits teve 18 hits.
Na nossa!
Top 40 norte-americano.
O hit é considerado o quê? Do
40.
Top 40.
Ah, top 40.
Sim, entrou no top 40.
Porque a lista.
Eu tava pensando que era top 10.
Não, mas é um mercado. A lista era o. Não, acho que a lista principal era o Hot 100. Só que top 40 é até um segmento de rádio, né, nos Estados Unidos. Top 40 é um segmento de rádio, assim, os hits mais hits mesmo. Se tá no top 40 que é um puta hit.
Ó, e dois hits apenas no número 1, tá? Só deixar claro aqui que é
mais músicas.
Miss Brown, You've Got a Lovely Daughter, Mrs. Brown. E a outra que foi número 1,
Nome
foi
Today,
né? I'm Henry.
Porra!
I'm Henry VIII.
Nome Today eu achei que
Essa Kind of Rush, né?
Ok, Dessa Kind of Rush foi número 4. Chegou no número 4 e No Milk Today que vocês falaram, né? Vamos ver.
E No Milk Today.
Chegou no número 35.
São músicas que é possível.
Nossa,
que,
né? Fez
são
sucesso em Inglaterra. É, mas então, tem trilha de filme.
São músicas que é possível que tenham feito o número 1 na Inglaterra.
Ah, né? Sim.
No Milk Today.
As paradas se diferem.
E não nos Estados
Bom,
Unidos.
Bom, quem vai? Você, Sérgio? Já vamos fazer assim?
A gente tá anti-horário. Tá horário, aliás, sentido horário.
Que é isso?
Tem que ser mais na parte do começo, Sérgio.
Aí já é outra sessão. Não, o Bruno Elvis é dupla página inteira.
Aí já é outra sessão, tem que ser mais no começo mesmo.
Seria o Elvis, né?
Tá. Thin Lizzy.
Nossa.
É, eu vou falar dois, pode ser? Porque eu... Não, eu vou falar dois porque são pequenos.
Não precisa perguntar, né?
É, o Thin Lizzy quantos hits tem nos Estados Unidos?
Eu acho que só The Boys Are Back in Town. Acho que é One Hit Wonder. Não, não vi. Ah, mas eu sabia, né?
Estados Unidos.
One Hit Wonder.
É, não, é só The Boys Are Back in Town. E o Tennessee, José, que a gente ama, tem três.
Só?
Só três. Só I'm Not in Love, The Things We Do for Love e People in Love.
Eu acho que na Inglaterra eles têm muito mais.
Muito mais. Muito mais.
Na Inglaterra, quem que toma conta?
Que curioso.
É. Eu nunca soube, Bento. Eu nunca soube. Eu consulto, às vezes, a parada inglesa na Billboard mesmo.
Ah, tá.
Ah, é?
É, assim, não, né? Agora, nesses tempos, né? Eu nunca tenho uma revista especializada que eu saiba.
É, o Boys Are Back in Town foi uma grande frustração pro Phil Lynott, né? Que a banda estourou com esse hit. Quando eles iam fazer a turnê pra promover o hit e o disco, o Jailbreak, ele pegou hepatite, precisou cancelar a turnê. Isso aí foi um marco, foi uma mácula na carreira dele, né? Ele nunca se perdoou por não ter aproveitado aquele momento. Foi o único hit na parada.
Vou fazer uma pergunta pra vocês, eu acho que todo mundo vai saber. E depois eu vou falar um, sem perguntar. Quantos hits teve o Easy Beats?
Um. Friday on My Mind, é. Acho que só um, hein?
Só um.
Vídeo lá, o sucesso do vídeo não, né?
Easy Beats? Só vídeo Friday, não. É. Friday on My Mind, no, posição 16 no top 40 da.
Nossa, fraco.
Da 67. E o Duane Eddy teve. Ih, rapaz. Tem que contar, né?
É não, isso?
Não, tem que ter. No último, é. Tá numerando, não vi que estavam numerados. É, o Duane Eddy teve 15 hits e só de 58 a 63, hein? Alguma coisa daqui foi produzido pelo David Gates, provavelmente. É,
15 hits, então?
Rebel Rouser chegou no número 6, nenhum chegou no número 1 do Duane Eddy.
E igual o Chris
Só mais uma. É. David Edmunds.
Um.
Qual?
A Hear Knocking.
É.
Olha,
José. Número 4 nos Estados Unidos.
José tá bom. José tá matando.
Número 4
José nessas,
que é uma cover de um Rhythm and
Blues. José Movida Hits.
José Movida Hits.
É o José que é Movida. Eu sou muito movida. Fui movida a rádio, né? Então rádio é hit, né?
É.
Tô
buscando. É essa parte aqui?
Isso, é essa parte, José. Agora você escolhe um
aí. Tá em ordem alfabética, né?
Tá.
Nossa,
pode escolher, pode falar.
Tô vendo uma banda aqui que o principal morreu essa semana.
Oi.
Five Man Electric Band.
Nossa. Putz.
Voz e alma do Five Man. Não, mas eu vou falar.
Só Signs.
É, a voz e a...
Signs.
Só Signs.
É. É o único hit, né? One Hit Wonder. É. Eles até saíram na sessão da poeira. One Hit Wonder.
Ah, é?
Have a Nice Day.
Poxa, é difícil aqui, mas...
Música que Tesla.
Mudo ou fico na mesma? Ah, não, tem um legal aqui.
Genial.
O único hit do Tesla.
Eu gostei de dois aqui. Um é minha praia, que é o Five Americans.
Ah, uhum.
Nossa.
Vocês têm consciência?
Eu não tenho a menor noção.
Dois.
Puta, Zé. Puta, eu fico entre One Hit Wonder ou dois hits,
é.
Eu acho. Um ou dois.
Incrível.
Deve ser uma.
Quatro.
Olha.
Five Americans?
I See the Light, Western Union, Sound of Love, Zip Code.
É, Western Union é que eu tinha
agora sabido. Western Union.
Western Union foi. Do Brasil foi o hit deles. Né? Agora uma série aqui, essa é difícil, hein?
Série agora.
Fleetwood Mac.
Que é americano.
Ih, Fleetwood Mac. Todas as fases, até 82, né? Quer dizer, várias
aqui,
fases.
Ah, é, as aqui, músicas do Mirage deve ter bastante, então. Daria umas 14.
Quem vai ser macho de tentar...
14 hits.
17 vai. Hits.
Ah, eu tenho que falar também?
Você já dá o veredito, né?
Ah, tá. Que eu olhei no tamanho.
Eu diria 12.
14.
Eu diria 12.
Eu diria 17.
Quanto bem?
17, José.
Tem que contar, né?
Só
isso.
O Tusk e o...
Não, o último último número.
20.
Bom, 20 hits?
Cheguei perto, hein?
Peraí. Não. Esquece.
Tem a lista...
Cadê?
10!
10?
Não, mas acaba aí, peraí.
Desculpa, eu li.
Vê se vem na outra página. 12! Ah! Acertei!
Olha,
12 hits, Cadinho.
12
hits.
Desculpa, eu vi errado. Peraí, acho que eu vi errado.
Esse número do lado da música.
Isso, você viu errado.
Tá. Zé, não é Fleetwood Mac, eu vi errado. É Eagles, né?
Não. É o Five Americans, tá certo, são 4 hits. E o Fleetwood Mac são 12.
São 12.
E desde. 75, hein? primeiro
hit. Começa, é mesmo.
Primeiro hit deles. Nossa. É 75, né?
Meu Deus, o Barry Trees não fez hits.
E o último Green não existe nos Estados Unidos.
Nem o Barry
Keane. E o último em 82. Até pouco.
Vê se tem número 1 aí, Cadinho, do Fleetwood Mac.
Essa fileira aqui.
Como chegou no número 1?
Tem número 1, tem Dreams.
Ah, claro.
Só né? Dreams.
Don't Stop, não.
E só. Não. Don't Stop nos Estados Unidos, número 3.
Cara, nossa, aí tem o
Romas. Que também não é pouco. Você chegar
não,
no número
não,
3
claro
da parada isso, da Billboard é coisa
são
pra caramba.
São só singles,
é,
né? Não
é
Romas, tal, não conta.
Não, é singles.
São singles, né? Bom, vamos lá. Bom, foi legal a primeira rodada, hein? O que vocês acharam?
Foi legal demais esse livro. Você é obrigado a procurar.
Dá pra fazer parte 2 desse programa.
É.
E bom,
parte
2,
parte 3.
Putz, cara. Bom, vou falar dois, vai. Um que é surpreendente e outro que... Vamos começar aqui, ó. Banda que eu adoro, hein, Sérgio? Eu sei que você gosta pra caramba também. Chip Trick.
Nossa, cara.
Chip Trick na parada da Billboard, cara. O que, que você tem a dizer, Sérgio?
É uma banda americana. É, aí vai até o disco lá, One on One, né?
One on One, deve ser.
Na parada da
Billboard. If you want my love, you got it, tem que estar aí, né? Senão não, joga o livro fora. Não tá?
Posso falar uma coisa?
Joga o livro fora. O livro não tem culpa. O livro conta o que aconteceu.
O livro é argumento certo, né?
É, argumento certo.
Sergião, o maior hit do Chip Trick, que eu acho que foi a primeira música que eu conheci e tal, que é No Surrender. Não, No Surrender não, Surrender.
Surrender.
A música é Surrender, desculpa.
No Surrender é Rainbow.
Saxon, né?
Rainbow.
Never Surrender.
Never Surrender. Saxon.
O Chip Trick é só Surrender do Heaven Tonight. Não tá aqui. Não foi hit nos Estados Unidos.
Oh, não,
é, acho que não. Eu acho que aquela...
If You Want My Love também não foi.
Nossa! Nossa.
Não foi top 40.
Foi errado.
Não foi
top 40. Que isso, tá errado.
É o maior hit do Chip Trick, essa.
É a mais bonita. Nossa,
a Usher Cup, Surrender e a... Eu quero.
Não, e aquela do Dream Police lá, do...
Voices tá aqui, foi número
Voices.
32. Tá, chegou no 32. Só? Dream Police chegou no 26º. Colocação, 26.
Não tem nenhuma do Heaven Tonight?
Em Dead Ashamed, do mestre Fats Domino.
Grande mestre.
Ligou, grande mestre. Chegou na 35ª posição e o maior hit do Chip Trick na Billboard foi
Bubblegum, né?
I Want You to Want Me.
É, I Want.
Sétima posição em 79.
Nossa,
então tá aí.
Surpresa.
E agora, putz, Cadinho e José, vou perguntar pra vocês. Tube Checker, quantos hits? Cadinho, né? Chubby Checker, Cadinho.
Eu
quantos
sei.
Hits na parada?
Na parada?
Adoro Chubby Checker.
Eu acho legalzinho. Vai, 4.
21 hits.
Que eu ia falar 2.
Você ia falar The Twist?
Exatamente.
Tá vendo como vocês são pangaré?
Eu pensei, deve ter esses dois e mais uns dois.
Vocês fazem um pouco do gordinho aqui, ó. Do Chubby.
É, Chubby.
Vocês fazem um pouco do gordinho, ó. E tem 21 hits na parada, cara.
Meu Deus.
Nossa, meu
Deus. Por isso que esse livro encerra o assunto, cara. Matou. Chubby Checker, bicho. Pode falar o que for.
É uns 50
e Chubby
Checker.
Genial.
Chubby Checker é 60.
A twist é depois do Rock and Roll. 21 hits, José.
Meu Deus, surpresa isso aí. Eu acho legal, acho ele animado.
Eu gosto do Chubby Checker porque ele é animado.
Ó, sinto informar, mas na página que eu abri teria que estar o Slade. Não tá aqui. Slade não tem, é zero, não viu?
Nem Mile Mai.
Não, nada.
Mas
nada,
é o que tem depois.
É. Nem o Mago da Torneira.
Já era.
Vai, Sejão.
Agora, Sly and the Family Stone, por outro lado, tem. O que vocês acham?
9.
O que vocês acham? 9.
7, eu vou chutar.
Tá.
Você, 10.
José chegou perto, tem 11 hits.
Nossa.
Tem 11 hits e número 1 foram Everyday People, Thank You e Family Affair.
Family Affair.
Thank You for Letting Me.
E Hot Fun in the Summertime, e depois plagiada pelo Genesis.
Que maravilha.
E Misunderstanding.
Nossa.
Pegou o segundo lugar.
Incrível. Stone, que bandaço.
E só pra encerrar, aqui tem um monte de One Hit Wonder nessa página, mas um dos One Hit Wonder.
Quantos?
Small Faces com Ichiko Park.
Em 76, não foi? Foi da regravação, não, se não me engano.
Quando você não,
me
68.
Ah, 68?
68.
Você passa nessa página sem tirar da página? Deixa eu ver as One Hit Wonders.
Tem vários aí.
Nossa. Mas One Hit Wonder
com um deles
pra essa. Né? Qual
é? Fala One Hit Wonder.
Um desses One Hit Wonders é Pat Smith Group.
Olha,
Because the Night, é claro.
Olha, não tinha visto esse.
Because the Night.
Nossa,
que do Bruce Springsteen, né?
Que é do Bruce
Springsteen. Que é do Bruce, é. Mas vamos lá.
Tá no disco 75 dele, né? Se não me engano. Ou não tá em disco nenhum. Não, tá.
E aí, Cadinho?
Vamos lá. Quantos hits, vamos ver quem sabe. Quantos hits tiveram as Supremes?
Nossa. Posso chutar?
As Supremes.
18.
Eu chuto uns 15.
Então, mas será que eles separam Supremes e Diana Ross and the Supremes?
Deixa eu ver.
Porque se separar, acho que tem menos, né? Vai ser uns 5, 6.
Olha.
Supremes com a Diana Ross.
Só se eu for lá no D pra ver, mas me parece que não separam.
Mas será que eles colocam os hits da parada R&B aí também, junto?
Não, aqui é só Top 40.
Só Top 40. R&B não entra aí.
Por isso que Bo Diddley teve aquele caso que você...
Isso, mas essa contou. Parada ela é a geral.
É a geral, é só a nacional.
Tem que ir no rock.
Aí tem não, então, mas aí não entra aí, né?
Existia rock, a parada country, a parada. Ah, é. A parada.
Adulto contemporâneo,
blues, várias assim, outras.
Né? Então, mas no caso das depois. Supremes, então não tá contando a parada R&B aí.
R&B
é só o top 40.
Só a parada geral.
Então, pop, eu lembro que pop. A Supremes foi justamente um dos artistas que rompeu, né? E começou a entrar na parada que não era da R&B.
Crossover.
Eu chutaria 8.
Mas aí é misturado. Pode estar um sinal,
mas aí não vai ter os R&B. Eles tiveram muito sucesso na parada R&B. Aí acho que só vai estar os que passaram da R&B.
Deixa eu só consultar Ross
Diana. Eu chutaria 8, velho.
Pra ver se existe Ross Diana and the Supremes.
É, no caso dos artistas rapidinho. Negros, o que contaria mais talvez fosse R&B, então? Ou não?
Não, mas não. É uma coisa assim. Tem a 200, ela é geral. Você pega a Bill,
não,
você
é, eu acho que não. Acho que
geral. É. Aí dá geral, posso falar de country. Tem a parada country, tem a parada. Mas é tirado do levantamento geral de vendagem. Então pode vir Fia, Diana Ross, Garth Brooks, sei lá, quem quer que seja. Agora, na parada country, pode ser que o Garth Brooks é o primeiro. Mas na top 200 ele é o 18º, né?
Tá contando.
Conta tudo. Aqui? Isso daí conta tudo.
Tudo o quê?
Não, conta todos os.
Todos os estilos. Mas é a parada.
Você pode
pop.
Pegar e falar, não.
Parada pop.
Demais, né? Não.
É porque tem artistas que só conseguiram hits na parada R&B. Que era artistas
negros. Pode ser, hoje
achei. E tem artistas que conseguiam furar esse.
Sim.
Ir pra parada pop, que era a parada geral
da. Você pode ter certeza que a Daniela Ross tá na parada pop.
Tá na parada pop, isso aqui é a parada pop.
Cadinho, mas o que conta é a parada pop ou é a parada R&B? Você me falou outro dia que o sério aqui é a parada é R&B.
Não, pra mim o sério é a parada R&B.
Então, José, aí vai tudo por água abaixo que você disse aí.
Esquece. Você pega um What's Ready, por exemplo, ele vai entrar aí.
Vai entrar aqui.
O Dock of the Bell, também. Eu lembro que era. Você pegava a Billboard naquele tempo.
Sim, mas ele vai ter mais hits na parada R&B.
Claro.
Porque aí é só R&B.
Só R&B. Mas se ele atingir um patamar elevado de vendas, ele entra na parada.
Claro, elevadíssimo. Aí, 30 hits para The Supremes.
30?
Ah, bom, é que conta tudo.
Conta.
O Supremes era uma máquina de fazer hits. E é muito legal.
É muito legal.
Vamos ver, ó. Quantos número 1? Vixe! Where Did Our Love Go? Baby Love, Come See About Me. Stop in the Name of Love, Back in My Arms, I Hear a Symphony, You Can't Hurry Love, You Keep Me Hanging On, Love Is Here and Now You're Gone, The Happening, lembra The Happening? Oh. Número 1.
Love Child, tá?
Love Child. Oh. Someday We'll Be Together, que talvez tenha sido o último hit.
Eu amo a dela.
Talvez tenha sido o último hit antes da. Someday We'll Be Together foi o último hit com a Diana Ross ainda, depois é. Aí depois que saiu da Ana Ross não teve nenhum número 1. Agora, mas meus, isso que eu falei só número 1.
Pergunta pra mim, José. Então, you Keep Me Hanging On com Supremes ou Vanilla Fudge? Pergunta pra mim, José.
Não, não.
Qual a tua versão?
Manda pra mim aqui. You Keep Me Hanging On. José, só me deu uma opção.
Vanilla Fudge.
Então agora...
The Rods é.
Pergunta pra mim, You Keep Me Hanging On com Vanilla Fudge ou com The Rods?
Pergunta pra mim. Vocês estão loucos.
Só me deu uma opção.
Vocês estão loucos.
Vocês estão loucos.
Liga pro Rich Blackmore e pergunta.
Já
ouvi. Rewind é demais.
Ela gravou o Keep Me Hanging On também?
Nossa, um clipe é
demais. É a melhor versão, José.
Disparado. Se você olhar o clipe, é disparado
a melhor versão. A melhor é do Supremes, em segundo lugar é a do Rods.
Do Rods.
Eu gosto. Eu acho que eu gosto mais da Vanilla Fudge, também acho dramático.
É.
Coisa. Que eu amei.
Ele deu seriedade,
é um hip, né?
mudou tudo.
É, os backing vocals lembram o Ryan.
Peraí, como é que eu faço agora? Com...
Escolhe uma, Rocks, só tem uma página,
né? Escolhe. A do Vanilla Fudge, eu acho que o Grand Funk pegou muito dali, assim.
Eu preciso reouvir, faz muito tempo que eu não ouço o Vanilla Fudge.
E tá aí, difícil. José?
Tá difícil. Vamos lá.
Pô, tá difícil, José. Você tá no meio dos hits do mundo. Dos Estados Unidos, né?
Walker Brothers, quantos hits vocês acham que eles têm nos Estados Unidos?
Nossa.
São americanos, hein?
Ah, é, são americanos.
Quantos hits?
Ah, mas não Walker são Brothers? Uma banda tão, né?
É, não
são
imagino.
Um grupo tão popular.
Quatro hits eu chuto, ué.
Oi. Eu ia falar quatro também. Falo quatro também.
Dois.
Dois.
Só dois.
É incrível, na Inglaterra eles têm toneladas.
É, né?
É o Make It Easy on Yourself e a clássica The Sun is Gonna Shine Anymore.
Sim.
É, Make It Easy on Yourself é do Bud Packer,
né? É. Aqui tá desinteressante. Eu vou passar pra outra parte e fazer mais uma, porque foi muito curto.
Tá, é.
Vamos lá. Nossa. Meu Deus. Aqui... Não, aqui é brincadeira, mas vamos lá. Frank Sinatra, quantos hits esse moço
tem? Esse 50, moço. Sei
vou
lá.
Vou começar a falar aqui.
Quantos 50? Hits tem moço?
Hã?
35, vai.
Vamos lá.
É 50.
35.
É que eu já vi o tamanho do quadradinho que deve ser o dele aí.
Eu estou roubando.
É, deve ser uns 23.
Só? O Cadinho quase bateu na trave.
Não, que eu vi o tamanho do quadradinho.
O Cadinho roubou, velho.
É.
O Cadinho é da, quase acertou. 25... Hits.
Mas isso explica.
Pouco, hein?
Isso
o último
explica.
Foi o New York.
Sabe por quê?
Por quê, Cadinho?
Frank Sinatra não é artista de singles. Single é para os kids. Single é para os kids.
Ele já era a hora.
Ele era a hora,
Ele já era a hora.
Artista de alma.
Deixa eu só complementar aqui, já que eu estou na página. O Sir Douglas Quintet.
Aí, adoro.
Alguém vai falar rapidinho aí quantos hits?
Dois.
Quatro hits. She's a Bottom Mover, Mendocino e... Putz... Mas
ele é o maior fã vivo de Sir Douglas.
É verdade.
É demais.
Ah, eu vou na dele, porque ele falou quatro, porque ele acha deve ser.
Quase. Três.
Vixe. Olha, tá entre eu,
The Rains Came
entre mim
e Mendocino.
Ou seja, você é muito fã dele, tem hit na sua casa.
Tem hit no meu quarto, né, Cadinho?
E curioso que a essa página aqui tá boa. A Nancy Sinatra tem seis hits. Solo. E mais três com o Lee Hazlewood.
É, desgosto lá.
É,
Bang Bang tá aí, não?
O Sinatra tem 25,
Bang
quer
Bang
dizer...
deve estar, tá, né?
Bang Bang tá nesses hits da Nancy?
Da Nancy, não.
Não.
These Boots Are Made for Rocking, Rumbles the Grammy, Friday Child, Sugar Town, Love Your Eyes, Lightning Girl. É isso aí. Tem o Paul Simon aqui também, posso falar, não?
Fala,
pode, pode.
Paul Simon tem 10 hits.
10 hits?
É, pouco, né?
Pouco, pouco.
Desde Modern Shire Reunion até One Trick Pony.
E aí, vamos encerrar ou vamos fazer mais uma rodada?
Mais uma rodada, mais uma rodada, né?
Já deu meia hora só esse bloco, hein?
Ah, então vamos encerrar, outro dia a gente vai.
Que a gente faz uma segunda parte.
Quem sabe a gente repete essa
parte. Faz parte 2.
A gente pode fazer, né? Bom, antes de encerrar aqui, eu só queria encerrar a minha participação nesse programa defendendo aqui uma banda que, sei lá, eu acho que são injustiçados, né? E você, pela mesa aqui, inclusive...
Pela mesa
banda,
toda.
Uma banda que os senhores aqui viviam falando, né? Ah, eles têm três hits, quatro hits. É hit na sua casa. Hit na sua casa, né?
Qual é a sua
então
alfabeto?
Eu gostaria só de.
Tá demorando.
Achei, tá aqui, ó. A banda é uma bandinha americana que quase não vendeu nada, se chama Grand Funk Railroad.
Ah, tá.
E vocês vivem me falando, não, são três hits, quatro hits. Sempre ficaram nessa, né?
Vocês quem?
Três, quatro. Vocês todos aí.
Eu não.
E aí eu fui procurar aqui o Grand Funk no top 30 da top 40 da Billboard. E tá aqui, ó. 9 hits teve o Grand Funk Railroad. 9.
Não é uma banda de singles,
né? 9.
Um pouquinho mais da metade do Electric Light Orchestra.
Fala rapidinho os hits aí.
Em primeiro lugar, José, foi o We're an American Band Locomotion. Né? Em terceiro lugar chegou Some Kind of Wonderful. E em quarto, Bedtime. Esses são os quatro mais.
Então,
aí
mas
tem
aqui...
Closer to Home, Footstop Music, Rock and Roll Soul, Walk Like a Man, além dessas outras que eu já falei.
Mas Grand Funk é, eu acho que é a banda de single sim também, apesar dos álbuns hoje serem mais famosos, porque era banda para público bem jovem. É. Então compravam single, então eu acredito que sim.
Mas eles têm agora, as fachonas também.
Eu não falaria, eu jamais diria que Grand Funk teve poucos hits, porque a banda, meu, chegou em 74, 75, eles receberam 10 discos de ouro de uma vez. Então, é quem consegue receber tantos discos de ouro não tem poucos hits.
Acho que foram 11, se não me engano, Cadinho.
11.
E a capinha do compacto da Some Kind of Wonderful é uma foto deles lá eles recebendo com discos, muro né? atrás. Com
parece o Mark Spitz lá, o Mike Spitz, o guitarrista, nadador. Eu falei baterista depois de guitarrista, mas o nadador americano na Olimpíada de 74. E tirou a foto com as 7 medalhas penduradas.
Ah, tá pescoço. Vendo? O Grand Funk, então. É. Tá lá.
Bom, então é isso. Né, o Berries tem 4 hits.
É? 4. Então, pausinha pra depois cruzar na área. Isso. É isso?
É isso,
Cadinho. Correto? Cruza na área já já. Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast. Cruza na área, quem vai cruzar na área é o Sérgio Alpendre, cruza na área.
E eu, já que hoje nós estamos sem inspiração para temas polêmicos e a inspiração vem de um outro jogo que a gente gosta muito, que é o Duelo de Gigantes, né? Eu vou propor um outro Duelo de Gigantes que é um pouco, vamos dizer assim, controverso também, que é punk ou pós-punk?
Nossa! Só me deu uma opção.
Putz, cara, pra tipo, mim também, viu?
Pra mim é punk.
Pra mim é punk também.
Pra mim é punk.
Olha, 3-1, meu.
Porque quando eu penso em pós-punk, eu penso em The Cure, eu penso em toda essa... Tá. Até o Wire. Wire eu acho que é mais pós-punk do que punk. O punk mesmo, de fato, é aquela explosão do punk.
Isso.
E as coisas que estão ali, é 76, 77.
Aí, quer dizer, aí vale o quê? Vale Smiths e essas coisas todas?
Eu acho que sim.
Smiths é um
aí complica, né?
Isso aí complica.
Por isso
que eu prefiro o pós-punk.
Então.
Ah, porque Smith, o pós-punk é onde ele começa e onde ele acaba.
Pois é.
Não, são bandas influenciadas pelo punk. Por tudo que o Imperial Bull já é pós-punk.
É.
Tem bandas influenciadas.
Stone Roses
é punk também. Não, o pós-punk, na verdade, é o punk aperfeiçoado.
É que aí também vem muita
coisa. Killing Joke é pós-punk. Killing Joke é pós-punk. Pra mim é pós-punk. Não, Smith já não sei. Smith já é muito pós-punk.
Você acha que The Cure vale?
The Cure começou em 79, né?
Não, sim, mas
tá ali no.
Mas é pós-punk.
Pós-punk. Primeiro disco é pós-punk.
Joy Division, tudo pós-punk.
Joy Division, pós-punk.
É que aí
Six of the Bastards começa em 78.
Tem muita coisa.
Sim, mas o problema é o som, né? Não é só a data, né?
Não. Mas eu sou punk, mesmo assim, cara. Se você pegar assim, Clash, Damage, Sex Pistols e Dead Kennedys e meu Ramones.
Acho que eu também sou punk.
Tem muita coisa punk. Legal, mas o pós-punk, eu acho que eu ficaria um pouco mais com o pós-punk, até para não perder de 4-0. Uhum. Porque vocês sabem, para mim do punk, Clash e Damned estão entre as bandas da minha vida, né? Mas The Cure pesa muito pra mim, assim. E
é demais, hein?
Killing Joke é outra que também. Enfim, aquele pós-punk inglês do final dos anos 70 pra mim é matador. Wire, Gang of Four, The Fall. Essas bandas eu acho muito boas, muito, muito boas. Então eu acho que pelo número, ter mais bandas de qualidade. The Jam é mais mod, né? Coisa mais.
Então 3-1. Punk bateu pós-punk.
Você falou igual o Bob Pai, Bob Filho. Punk bateu pós-punk.
Então é isso, né, Cadinho?
É amigo da gente, né? Mas o pós-punk é amigo da gente.
Claro.
Então até mais. Até a semana que vem. É isso?
Isso. Quem quiser colaborar, ser um apoiador do PoeiraCast, é só acessar o link que tá nessa página. E se tornar um assinante, um apoiador, e a gente está precisando, o PoeiraCast corre o risco de acabar, vamos deixar claro isso, ainda estamos com poucos assinantes, infelizmente.
É.
Então, se você gosta do PoeiraCast e tem a condição de nos ajudar, agradeceremos muito e continuaremos aqui semanalmente, todas as quartas-feiras, aqui no site da Poeirazine e no PoeiraCast. É um grande abraço, né, Cadinho?
É isso aí. E até semana que vem com mais um PoeiraCast.
Tchau!
PoeiraCast.